Oi, pessoal, tudo certo? Espero que sim. Estamos começando mais um programa Na Gaveta. Dessa vez, o Pedro Costa não conseguiu estar presente por motivos de departamento médico. Sentiu a coxa, tá fazendo fisioterapia agora, sabe como é, né? E pro lugar dele, a gente pediu e a diretoria contratou. Trouxemos mais dois apresentadores que vão ficar com a gente até o final dessa temporada e quando o Pedro chegar, formaremos um grande elenco de quatro pessoas. Estou junto hoje do Luiz Lima e do Léo Novaes.
E aí, pessoal, eu sou o Leonardo Novaes, um grande prazer estar fazendo parte desse grande esquadrão aqui do Na Gaveta. Agora é trabalhar firme para conseguir conquistar os três pontos.
Das palavras do Léo, faço a minha, eu me chamo Luiz Lima. Vim aqui só para poder acrescentar no time. Como o Léo falou, espero poder agregar e levar os três pontos para casa.
Que legal, pessoal. Vamos lá. Muito trabalho a fazer. E bem, chega de enrolar. Estamos começando mais um Na Gaveta. O chute certo para você encontrar as notícias do futebol mundial.
Rádio Quintal. Para informar, divertir e entreter as pessoas que estão em isolamento social.
Rádio Quintal.
Rádio Quintal.
Na Gaveta. Na Gaveta. O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
Nessa semana, rolou a quarta de final da Champions League e já temos os semifinalistas.
O primeiro confronto que a gente teve foi City Atlético, um confronto entre duas escolas muito distintas, a escola do Guardiola, que preza pela posse de bola, um jogo mais ofensivo, contra a escola do Simeone, treinador do Atlético de Madrid, que preza por um jogo muito mais defensivo e jogando por uma bola. O jogo de ida foi 1-0 para o City no Etihad Stadium e no jogo de volta todos esperavam uma postura muito idêntica ao primeiro jogo, quando o Guardiola teve muito mais posse de bola, o Atlético de Madrid chegou a nem ter finalizações no jogo, mas foi visto algo bem diferente no jogo de volta, quando o Simeone colocou seu time muito para frente e o City teve um time muito mais recuado. O Atlético de Madrid até teve grandes chances de fazer 1-0 e conseguir levar a partida para a prorrogação. Tiveram algumas cenas lamentáveis depois de um lance entre o Felipe e o Foden, mas isso é o de menos. O time do Atlético de Madrid se comportou muito bem em campo, depois do jogo a torcida ficou muito tempo homenageando os jogadores e tudo mais. Mas não deu pro time do Simeone, o City se classificou para a semifinal. E espera agora o Real Madrid para poder fazer esse confronto.
E outro jogão que tivemos foi entre Chelsea e Real Madrid. O Real, que jogando fora de casa, levou um susto, começou perdendo a partida por 3-0, mas foi buscar depois com gols de Rodrigo, com uma bela assistência do Modric, e Benzema, já na prorrogação, né? Ele decidindo, fazendo a diferença para o Real Madrid. Benzema que se tornou o quarto maior artilheiro do mata-mata da Champions, agora atrás apenas de Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. E no placar agregado, o Real Madrid se classificou por um gol de diferença, 5-4, 3-1 no primeiro jogo, vencendo o Chelsea, e 3-2 no segundo, com a derrota para o Chelsea.
Outro time espanhol que se classificou foi o Villarreal. O Submarino Amarelo conseguiu eliminar o Bayern em plena Allianz Arena. O primeiro jogo terminou em 1-0 para o Villarreal, e depois deu até uma briga, porque o Nagelsmann, treinador do time alemão, falou que o maior erro deles foi deixar o Bayern vivo pro jogo de volta. O que bem, de certo modo, não se tornou verdade, né? Visto que o jogo terminou empatado em 1-1, o que classificou o time espanhol. E bem, muita gente tratou isso como surpresa, mas eu pelo menos acho que não, porque o Villarreal já tinha ganhado a Euro temporada passada. É um time que joga encaixadinho, atacando as transições tanto ofensivas quanto defensivas. Tem um time que se conhece, joga entrosado, tem uma galera boa, que não tem tanta mídia, mas joga bem. E tem o Unai Emery. O cara simplesmente já ganhou 4 euros, então o cara sabe jogar mata-mata, né? E, bem, com isso vem um certo tabu também, né? O Bayern não consegue passar das quartas de final desde que ele foi campeão. Meio estranho isso, né?
O último confronto das quartas de final que a gente ficou aqui para falar foi o Benfica e Liverpool, destaque para o Darwin Nunes, que foi o primeiro jogador a marcar 6 gols pelo Benfica numa única edição de UEFA Champions League, e também destaque para o time do Benfica, que se superou nessa temporada. A última quarta de final que o time tinha jogado tinha sido na temporada 15-16, e também deixou a torcida muito contente também porque o Benfica lutou até o último minuto. Mesmo com um placar de 3-1 no jogo de volta, que deixava o confronto praticamente morto, o time não se deixou levar, fez 3-3, fazendo gol até o final, então realmente brigou até o último momento. Também destaque para o Firmino, que marcou 2 gols no jogo de volta, garantindo a classificação pro time de Liverpool. E com essa vitória, o Liverpool chega a 2 semifinais num período de 11 dias aí. Tem primeiro a semifinal da FA Cup contra o City neste sábado, e também tem a semifinal da UEFA Champions League contra o Villarreal daqui a alguns dias.
Bom, agora os jogos da semifinal da Champions League definidos. Na terça-feira, dia 26 de abril, o Manchester City recebe em casa o Real Madrid para o primeiro jogo dessa semifinal. E na quarta, dia 27, o Liverpool recebe o Villarreal. Na volta, Villarreal recebe o Liverpool no dia 3 de maio e o Real Madrid joga contra o Manchester City no dia 4.
No lado de Manchester, além da semifinal, o outro time da cidade não tá tão bem. Não em campo necessariamente, mas fora dele. O time, depois da derrota na Premier League pelo Everton por 1-0, presenciou uma cena muito, muito feia. Quando o time tava saindo de campo, fica, né, os torcedores ali do lado deles, e um menino tava gravando. O pessoal passando, tudo, e passou o Cristiano Ronaldo. E o português, em vez de parar pra tirar uma foto, simplesmente deu um tapa na mão do moleque e no celular, que, né, devido à queda, se espatifou todo.
O garoto chamado Jake Harding, que o Vitor acabou de falar, ele sofria de autismo e realmente foi um baque muito grande pra ele. Porque apesar de ser torcedor do Everton, ele gostava muito do Cristiano Ronaldo, assim como muitas crianças se inspiram no gajo. Então a mãe dele o levou pro estádio e realmente pra ele foi algo muito feliz de ver o Cristiano Ronaldo em campo e tudo mais, ver aquela atuação de perto. Mas o dia acabou de um jeito muito mais triste. Ele tava gravando seu ídolo ali de perto, achou que poderia, quem sabe, ganhar uma foto, ganhar uma camisa, algo assim. E acabou com uma cena muito triste do Cristiano Ronaldo dando um tapa na mão da criança. Até foram divulgadas fotos depois da mão da criança, que realmente foi um tapa muito forte. Então é algo que vai ficar infelizmente marcado no resto da vida dela. Ficou bem inchada de acordo com as fotos divulgadas pela mãe e tudo mais, então realmente foi uma cena muito triste.
Pois é, Luiz, e ele ficou muito em estado de choque, tanto que ele realmente ficou sentido com isso. Ele inclusive não aceitou as desculpas do Cristiano Ronaldo, a mãe dele também se recusou a se submeter às desculpas do gajo, simplesmente por ser o CR7, ele que tinha oferecido 4 iPhones 13 para a família do garoto. Ele também recusou o convite para conhecer o jogador e assistir um jogo do United, com um pedido de desculpas do Cristiano Ronaldo. De qualquer forma, não foi uma atitude legal, né? O Cristiano Ronaldo não deveria ter feito isso.
Bem, a gente tá falando dessa atitude ruim do Cristiano Ronaldo, mas aqui no Brasil não tá muito diferente não, né? A gente tem visto vários casos de ônibus que foram apedrejados, e mais recentemente o caso da torcida do Flamengo e do Corinthians, né? Que fez protestos extremamente fortes contra os clubes. No caso da fiel torcida foi até um pouco mais pesado, né? Porque ameaçaram jogadores, foram em redes sociais de família de jogadores para ameaçar. Caso do goleiro Cássio, ídolo do clube, praticamente garantiu o Mundial. O William, que estava na Europa até ontem e as filhas dele sofreram ameaças. E Paulinho, que fez um dos gols mais importantes da história do clube na Libertadores.
E é realmente uma atitude que não cabe mais, né, Vitor? Aquelas críticas até, enquanto é só do futebol que o time vem apresentando, é uma coisa. Agora, isso de falar ou joga por amor, ou joga por terror, já passa um pouco do ponto, né? Os torcedores ameaçando o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mesmo que não fosse. Bom, e até alguns torcedores, eles foram identificados e agora, claro, ficam falando que não era pra valer, aquela coisa toda, né? De qualquer forma, uma atitude muito feia por parte deles. O goleiro Cássio, inclusive, ficou muito sentido também com tudo isso. Ele que, nessa semana, ele deu a declaração de que realmente ama o Corinthians, seria muito difícil pra ele deixar o clube. E você percebe toda a dedicação dele, é um cara trabalhador, que se dedica ao máximo. No último jogo do Corinthians, quando saiu o gol, ele ficou totalmente aliviado, ficou muito feliz com a vitória do time. Além das críticas injustas, ele é um dos caras que com certeza não merece essa violência.
Cenas lamentáveis também aconteceram no Rio de Janeiro, quando o time do Flamengo estava chegando para mais um dia normal de treino, até que se deparou com um protesto um tanto quanto violento da torcida do Flamengo. Os jogadores que estavam chegando com seus carros tiveram seus carros parados para serem cobrados, né, entre aspas, assim. Isso não é a maneira certa de ser cobrado no futebol, pediam para baixar vidro e tudo mais. Nem ídolos como o Gabigol se safaram disso. Realmente a torcida do Flamengo fez uma cobrança um tanto quanto abusiva. Isso não é legal, o próprio ídolo da torcida Gabigol até falou que esse não é o jeito certo de fazer com que ele jogue em bola. Eles têm que ir no estádio, têm que apoiar, têm que cantar, tudo mais, que os jogadores vão fazer de tudo para dar o melhor de si. O único que escapou assim disso foi o Arrascaeta, que grande parte da torcida gosta muito e acha que ele desempenha um papel muito bom no time e tudo mais. Mas isso aconteceu depois do Flamengo ter perdido a final do Carioca pro Fluminense. Os torcedores não aceitaram, falaram que esse não é o futebol que eles querem pro time, que querem o futebol do Jorge Jesus de volta e tudo mais, e acabaram fazendo esse tipo de atitude. Atitude que não cabe mais no futebol, esse não é o jeito certo de cobrar.
É isso mesmo, Luiz. A gente tem essa cultura aqui no Brasil de certo romantizar essa cobrança exagerada, porque aqui é o país do futebol, não sei o que, tem que cobrar mesmo, ou joga por amor ou por terror. E bem, não é assim, né? Eles são pessoas também, o psicológico sempre pesa. Imagina, você tá trabalhando, chega alguém do seu lado, fala que se você não trabalha direito, você vai apanhar. Pô, não é legal não. Enfim, agora indo para um assunto melhorzinho, eu queria começar um quadro novo aqui no programa. Já que agora a gente tá com mais gente, tudo, por que a gente não começa um esquema meio de debate? Eu acho que ficaria meio legal e dar uma dinamizada no programa, né? E pra estrear isso, eu acho que combina muito com essa rodada da Champions, que é... quem vai ser o melhor do mundo? Então eu queria perguntar pra vocês dois, meus queridos, quem vocês acham que vai ser o Bola de Ouro de 2022?
Olha, eu acho que a França vem com tudo pra essa disputa, né? A gente tem o Mbappé, também uma das grandes revelações francesas já de algum tempo, que vem jogando muito. E também tem o Benzema, né? O que dizer dele? Que é um cara decisivo, né? Ele tem uma presença diária incrível, parece que ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Aos seus 34 anos, ele parece estar mais em forma do que nunca. Ele que, na atual temporada, disputou 37 jogos, marcou 37 gols e tem 13 assistências. É, com certeza, um jogadorzaço que vem fazendo a diferença, tanto pro Real Madrid quanto para a seleção da França, né? Desde que ele voltou, também fez uma Eurocopa muito boa. Tá jogando demais o Benzema.
Pra mim, que eu acho que também vem um nome muito forte aí pra ganhar a Bola de Ouro, ou The Best, né, que é premiado pela FIFA, pra mim é o Salah, já vem fazendo grandes atuações desde que saiu da Roma, muito importante pro time de Liverpool, e já faz muito tempo que eu acho que ele merece estar ali entre os três, se não o melhor. É, ele vem fazendo atuações muito boas, tanto na Premier League quanto nas Copas Inglesas, também vem fazendo boa na Champions, que eu acho que é o que mais conta para você conseguir ganhar uma Bola de Ouro, é se dar bem na Champions League, entendeu? Porque é o que mais pesa realmente, na hora dessa escolha o que mais pesa é isso, e o Salah, ele tem números incríveis, essa temporada ele conseguiu mais de 10 jogos consecutivos marcando gol na Premier League, que para mim é o campeonato europeu mais disputado, tirando os campeonatos continentais, claro. Então, acho que ele vem forte aí, tá levando o Liverpool pra semifinal da FA Cup, como eu já disse, levando o Liverpool pra, quem sabe, mais uma Premier League, que tá só um ponto atrás do Manchester City, e também tá levando o Liverpool, quem sabe, pra mais uma final de UEFA Champions League.
É, esses três, vocês falaram, vem muito forte. Principalmente o Benzema, né, que tá se tornando o verdadeiro Mr. Champions, e o Mbappé, que tá conseguindo se destacar, tendo um elenco muito estrelado, com Messi, Neymar, né, o cara da partida tá sendo... O cara do time tá sendo o Mbappé. E no caso do Salah, ele tá muito bem com o Liverpool. O Liverpool tá muito bem, tá encaixado já, não é de hoje. E é, tá vindo forte. E tem uns caras que também a gente deu uma esquecida, mas que vem forte pra disputa. O caso do Lewandowski, que tá com 47 gols em 41 jogos. Não conseguiu levar o Bayern pra semi, mas fez uma boa Champion. O De Bruyne, que tá decisivaço na Premier League e agora tá na semifinal com o City. E outros jogadores também, como o Modric, que tá velho, mas assim, em jogo que precisa dele, ele tá extremamente decisivo. O próprio Vinícius Júnior tá fazendo uma boa temporada. Também tem os outros caras, como o Jô do Corinthians, ou o Léo Pereira do Flamengo, ou até, quem sabe, o Gabriel Peck do Vasco. E, bem, deixando essa última brincadeira à parte, a disputa esse ano vai estar muito boa, porque não tem mais Messi e Cristiano Ronaldo no auge, que destroem tudo, a disputa fica entre os dois. Fica realmente uma disputa bem plural, com bastante jogador disputando a Bola de Ouro, que é o prêmio mais disputado entre os jogadores. E bem, finalizamos nosso debate, nosso pequeno debate, espero que tenham gostado. E pra última notícia, que não é uma notícia legal, é uma notícia triste. Morreu na madrugada dessa quinta-feira, dia 14, o meio-campista Fred Rincón. Ele sofreu um acidente na segunda-feira, em que o carro em que ele estava, não estava dirigindo, ele estava no passageiro, mas o carro bateu com um ônibus num cruzamento lá na Colômbia. O jogador sofreu um traumatismo craniano e acabou não resistindo, e veio a falecer.
Como o Vitor já falou, ele faleceu nesta madrugada de quinta-feira aos 55 anos. O motorista do ônibus não foi identificado ainda. O Rincón, durante a década de 90, teve grandes atuações até pelo Real Madrid, pelo Napoli, também pelo Palmeiras e Corinthians, onde ficou mais conhecido pelo torcedor brasileiro, e também vestiu a camisa da seleção colombiana em três Copas do Mundo, a Copa de 90, 94 e 98. Inclusive, na Copa de 90, ele marcou um gol muito importante contra a Alemanha, que classificou a Colômbia para as oitavas de final da Copa. Muito comemorado pela torcida e teve realmente um conhecimento de toda uma nação, e para muitos até aquele momento foi um dos gols mais importantes da história da seleção colombiana.
Falando um pouco mais sobre a carreira de Rincón, ele, que segundo o comentarista Crack Neto, que lamentou o falecimento dele nessa semana, trata-se de um dos maiores volantes da história do futebol mundial. Rincón começou sua carreira no Tolima, depois foi para o Santa Fé, até fechar com a América de Cali, onde brilhou e chamou a atenção do Palmeiras. No Verdão, vestiu a camisa 10 e acabou obrigando Edilson e Edmundo a disputarem posição no ataque. Após destaque no Palestra, foi para o Napoli. De lá, chegou ao Real Madrid, no ano em que o clube fez uma fraca temporada, ficou apenas em sexto lugar no Campeonato Espanhol. Voltou ao Palmeiras com Vanderlei Luxemburgo em 1996, mas dessa vez não jogou bem e saiu após duas derrotas para o Corinthians, por 5-2 e 2-0 na fase de classificação. 3 meses depois, fez sua estreia pelo próprio Corinthians, clube pelo qual virou grande ídolo, jogando em um dos melhores times da história do Timão e atuando talvez no melhor meio-campo também da história do Coringão. Meio de campo que tinha Rincón, Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho. No Corinthians ele também conquistou 2 campeonatos brasileiros consecutivos em 98 e 99, além do tão sonhado Mundial de Clubes de 2000.
Rincón foi realmente um grande jogador em sua carreira, um dos maiores da história da Colômbia e, quiçá, da América do Sul. Lamentamos a morte dele, nós desejamos condolências à família do jogador e aos fãs dele também, é claro. Sabemos como é difícil as situações. E é isso. Estamos encerrando mais um programa, mais um Na Gaveta. Espero que tenham gostado. E nos encontramos daqui 15 dias. Antes de terminar, eu acho que quem devia falar o nosso clássico slogan são os novos contratados.
Na Gaveta.
O chute certo para você encontrar as notícias do futebol mundial.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Quintal.